Bora continuar então a resolução de questões aqui de Lei 8429 de 92, a famosa Lei de Improbidade Administrativa. Vem comigo e vamos firmes e fortes para a questãozinha 31. Saca só, vamos lá. Terceiro, não enquadrado ou não equiparado à definição de agente público que obtiver vantagem decorrente de ato ímprobo, será responsabilizado culposamente, ainda que tenha agido de boa fé e sem ciência da origem ilícita do proveito auferido. Vamos devagarzinho. Terceiro, não enquadrado, não equiparado à função pública, beleza, o particular, que tiver obtido vantagem. Epa! Se o cabra tiver obtido uma vantagem, qual o ato que é? Enriquecimento ilícito, concorda? Bom, tem que concordar, né? Eu sou professor, eu tô falando, tu tem que concordar. Tá, enriquecimento ilícito, beleza? Beleza. Decorrente de ato ímprobo, será responsabilizado culposamente? Não. Enriquecimento ilícito é o tipo de ato de improbidade que se configura apenas mediante dolo. Olha só, a questão reforçou ainda que ele agiu de boa fé e sem origem, sem ciência da origem ilícita. Ou seja, não teve dolo, teve culpa. Enriquecimento ilícito é apenas por dolo. Questãozinha errada. 32. Comete ato de improbidade administrativa o agente público que, em razão do exercício de sua função, é beneficiado com a aquisição de imóvel cujo valor seja desproporcionalmente superior à evolução de sua renda ou patrimônio. Ó, veja bem, essa aqui o pessoal chora um pouquinho nela, mas a banca fornece os elementos. O agente público que, em razão do exercício de sua função, em razão da função dele, ele adquiriu um imóvel que é desproporcional ao que ele ganha. Cara, olha o que a questão disse. Eu sou um agente público, vamos supor que eu ganhe lá 10 mil reais por mês, acabei de entrar no serviço público, e em razão da minha função, eu comprei um imóvel que vale 2 milhões de reais. Lógico que tem treta. Ele falou que é em razão da função. Então, nesse caso, sim, enriquecimento ilícito. Pratica um ato de improbidade. No caso, o ato de improbidade em questão é um enriquecimento ilícito. Se a banca não tivesse dito que é em razão do exercício, tiver... Bom, poderia dar mais discussão, mas aqui não tem erro. Ela deixou claro que é em razão do exercício. Então, lógico que é enriquecimento ilícito. Bora para 33. O agente público que nega publicidade de atos administrativos oficiais comete ato ímprobo que atenta contra os princípios da administração pública. Bem de boa. Negar publicidade a atos oficiais. É improbidade? Sim, é ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública. Questão correta. Questão bem de boa. Tem que sempre estar bem atento aí a essas regrinhas, porque a banca gosta muito, viu, de copiar e colar algum dispositivo lá do artigo 9º, 10 e 11. É muito comum, a gente viu como trabalha essa parte, tem que dar sempre um grau especial no artigo 11 para seguir aqueles paranauês que a gente tratou em aula, beleza? O enriquecimento ilícito a gente mata no verbo, decora o artigo 11, aí por exclusão a gente começa a pegar as manhas do artigo 10. Bora lá para 34. O recebimento de vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza constitui ato de improbidade administrativa que importa prejuízo ao erário. Bom, o cara recebeu vantagem econômica. Se este cabra safado recebeu vantagem econômica, é prejuízo ao erário? Não! Se ele recebeu vantagem econômica, nós estamos falando do enriquecimento ilícito, questão errada. Muito bem? Muito bem. 35. José, ó o Zé fazendo merda de novo aí. José, servidor público federal estável, praticou no ano de 2017 ato de improbidade administrativa no exercício das atribuições do seu cargo, tendo causado prejuízo ao erário. Por isso, ele respondeu ao processo administrativo disciplinar no qual teve assegurado o direito à ampla defesa ao contraditório. Ao final do processo, José foi demitido e condenado ao ressarcimento integral do dano causado nos termos da lei. nessa situação hipotética, de acordo com os dispositivos do regime jurídico, blá, 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 vem falando um monte de coisa, beleza? Ó, até aqui, ó. Até aqui enunciado, ó. Fica perdendo tempo lendo tudo isso aqui, não? Quando for relevante, a gente retoma o enunciado, beleza? Deu uma lidinha ali, não fica também se matando para não perder tempo em prova. Vamos lá, vamos para o enunciado, que é o que vem, ó, para assertiva, que é o que vem daqui para frente. O ato de improbidade praticado por José teve natureza dolosa, uma vez que não se admite conduta culposa para configuração de ato administrativo que gere prejuízo ao erário. Mentira! Mentira! Admite, sim. Prejuízo ao erário é o único ato de improbidade que pode ser configurado por dolo ou por culpa. Questão errada. Reparou que a banca às vezes fala, fala, fala? Ou é porque o enunciado tem a ver com outros pontos da matéria, ou é só para te fazer perder tempo mesmo. Dá uma batida rápida, vê o que a assertiva trata. Se for necessário, você retorna enunciado. Porque não é para ficar queimando o chifre também no enunciado, não, hein? Vamos lá então. Prejuízo erário pode ser por dolo ou por culpa. Questão errada. 36. De novo, o Zé fazendo bagaceira. Pula aí e vem aqui para o que interessa, ó. Direto para a assertiva. José não poderá ser responsabilizado pelo ato de improbidade administrativa que praticou nas esferas. Então, ele não pode ser responsabilizado na esfera civil e na esfera penal, uma vez que já foi apenado administrativamente. É, coitadinho do Zé, ele já tomou um xuxo ali na esfera administrativa. Vamos deixar quieto, né? A esfera penal e a civil, até parece. O bujão vem de todo lado, cara. É civil, penal, administrativo, essas esferas são independentes. Não afasta uma, não afasta outra. Questão errada, questão dada. Pode marcar aí, questão errada. Até vai tomar mandiocada de tudo que é lado, fi. 37. Depois de ajuizada a ação da improbidade administrativa, se o juiz tiver verificado que o processo está em ordem, será determinada a notificação do requerido para apresentar manifestação por escrito. Opa! Agora veio mais pesada. Mas ela está correta. Olha só, o juiz verificou que o processo está em ordem. Quando ele verifica que o processo está em ordem, ele notifica o requerido para apresentar manifestação. Aí, se a inicial for recebida, aí, se a petição inicial for recebida, aí ele será intimado para apresentar defesa. Está correto? Então, cuidado. Quando o juiz falou assim, olha, está tudo correto aqui. Ô, cara, você está sendo acusado, se manifesta aí. Ele se manifestou ou não. Aí, se o juiz receber a petição inicial, cara, aí o processo foi para frente. Aí, nesse caso, ele é intimado para apresentar defesa. Questãozinha correta. 38. Empresa de ônibus, concessionária de serviço público, foi condenada a indenizar um casal de cadeirantes em razão da recusa de quatro motoristas em embarcá-los. Havia somente o casal no ponto de ônibus no início da noite e os motoristas da empresa não atendiam ao sinal de parada, passavam direto propositalmente. A partir dessa situação hipotética, julgue o próximo item acerca do direito à acessibilidade. Pelo fato de quatro de seus motoristas terem desrespeitado regras de acessibilidade, o responsável pela referida concessionária de serviço público poderá responder por ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. Cara, essa questão deu uma boa discussão. Mas vamos começar aí do simples, depois a gente entra na discussão. Olha só, desrespeitar regras de acessibilidade realmente é um ato que atenta contra os princípios da administração pública. Está lá no artigo 11, é isso que a banca quis cobrar. Só que o que o pessoal discutiu muito? O pessoal discutiu assim, falou, olha, quem fez isso aí foram os motoristas, não foi o dirigente. Mas a banca disse, poderá responder, poderá. Talvez eles não pararam, por ordem do cara. A gente não sabe. Então a questão está correta. Deu uma discussão muito grande na época, porque o pessoal falou: não, é o motorista que não parou, não, é o dirigente. O dirigente não tem nada a ver. Não, a banca disse: poderá. responder. Sacou? Ela disse poderá. Se ela dissesse assim, ó, responderá, opa, aí ela tinha que ter trocado, cara. Aí não tinha discussão. Mas como ela disse poderá, ela deixou meio em aberto. Se ela deixou em aberto, pensa comigo. Existe a possibilidade dele responder? Sim. Se foi por ordem dele, por exemplo, existe essa possibilidade. Então, o poderá, como ela deixa aberta, a gente coloca como correto. Beleza? Beleza. Bora para 39. Em fevereiro de 2018, o delegado de polícia de uma cidade determinou a realização de diligências para apurar delito de furto em uma padaria do local. Sem mandado judicial, os agentes de polícia conduziram um suspeito à delegacia. Interrogado pelos próprios agentes, o suspeito negou a autoria do crime. E, sem que lhe fosse permitido se comunicar com parentes, foi trancafiado em uma cela da delegacia. A ação dos agentes foi levada ao conhecimento do delegado, que determinou a abertura de processo administrativo disciplinar contra eles para se apurar a suposta ilicitude dos atos praticados. Com referência a esta sua hipotética, julgo o próximo item. De acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ, eventual punição dos agentes de polícia no âmbito administrativo, que é o PAD, não impedirá a aplicação a eles das penas previstas na lei de improbidade. Caraca, falou e veio bem dada. Questão correta. Olha só, não é porque eles já foram punidos administrativamente que isso afasta a ação de improbidade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Lembre-se que as sanções à improbidade administrativa, elas não são evitadas, elas não impedem a responsabilização penal, administrativa, tipo o PAD, como foi aqui. Questãozinha correta, não impede mesmo. 40. A recusa do servidor público em apresentar declaração anual de bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, acarretar-lhe-á a penalidade de suspensão, que somente será convertida em demissão caso a falta documental não seja resolvida dentro do prazo legalmente. Até parece, cara. Você já sabe que a declaração anual, se por acaso ele se recusar ou apresentar declaração falsa, o que que rola? Demissão a bem do serviço público. Que mané, suspensão, nada. Questão errada. É demissão a bem do serviço público que acontece aqui. Beleza? 41. O gestor público que deixar de cumprir culposamente exigência de requisito de acessibilidade previsto na legislação responderá por ato de improbidade administrativa por ofender princípios da administração pública. Poxa, se a banca não tivesse colocado esse final, a questão ficava muito mais difícil. Mas olha só, deixar de cumprir requisitos de acessibilidade realmente é um ato que atenta contra os princípios. Contudo, ato que atenta contra os princípios culposamente? Não, culposamente não. É apenas por dolo. Se a banca não tivesse colocado esse finalzinho, a questão ficava bem mais difícil. Porque aí a pessoa primeiro precisaria identificar que esse é um ato que atenta. Mas como ela colocou, na minha opinião, a questão veio bem molezinha nessa parte. Marca gabarito errado. Bora para 42. De acordo com a lei 8429, Ju, de acordo com a lei em questão, o agente público que utilizar em serviço particular o trabalho de servidores públicos cometerá ato de improbidade administrativa que causa prejuízo erário, certo? Cara, cuidado. A gente tratou em aula dessa parte também. Sempre fique de olho no verbo. Olha só, quando ele utilizar, não é prejuízo ao erário. Quando ele utilizar é o quê? Enriquecimento ilícito. Ele utilizou. Se ele permitisse que alguém utilizasse, aí seria prejuízo erário. Mas como ele utilizou, aí temos enriquecimento ilícito. Beleza? Fica de olho no verbo, hein? O verbo é o que determina nesse caso. 43. Ó o Zé pisando na jaca de novo. Só faz merda, Zé. José, servidor de um órgão público, autorizou a entrada de uma amiga, Cristina, trabalhadora sem vínculo com o serviço público, em sua repartição. Cristina e José elaboraram conjuntamente um documento falso que determinava a transferência de determinados bens para outro prédio do órgão por ordens superiores. Sob essa justificativa, Cristina obteve autorização das seguranças para efetuar o transporte desses bens, ocasião em que furtou equipamentos de tecnologia. Bom, o Zé é um servidor público, a Cristina é um particular que concorreu. Ambos podem ser sujeitos ativos. Nessa situação hipotética, conforme 8429, ao ter facilitado e concorrido para a incorporação ao patrimônio particular de Cristina de bens do acervo patrimonial do órgão público, José praticou o ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário. Ô professor, não foi enriquecimento ilícito? Calma lá. Tem o Zé e tem a Cris. Os dois são sujeitos ativos e cada um paga pelo que fez. O que que o Zé fez? O Zé foi prejuízo ao erário. Ele permitiu que incorporasse. A Cristina é que vai responder por enriquecimento ilícito, ok? Ok. Então o Zé realmente praticou o ato que causa lesão ao erário. Até aqui tá bonito. Devendo ser penalizado na forma da lei, independentemente da comprovação de dolo. Isso é verdade? Sim. Prejuízo ao erário se configura por dolo ou culpa. Questão correta. Cara, questão boa, hein? Questão que dava um medão de colocar correto na hora da prova, porque ela veio com vários elementos para dar um pouquinho de dificuldade. Questão correta, então. O Zé é prejuízo erário, a Cris, enriquecimento ilícito. Cada um responde pelo seu. Sendo que prejuízo erário não precisa de dolo, pois também configuraria por culpa. Questão correta. Bora para 45. Situação hipotética. Sávio, profissional liberal, induziu Jorge, servidor público, a cometer ato de improbidade administrativa, mas não concorreu para tal prática e não se beneficiou dela. Assertiva. Jorge poderá ser responsabilizado pelo ato ímprobo, mas Sávio estará isento de punição por não ter sido beneficiado com a conduta de Jorge. Olha, o Sávio é um particular. O particular, ele pode ser responsabilizado pelo ato de improbidade quando ele induzir, concorrer ou for beneficiado. E o Sávio, ele induziu. Mesmo que ele não concorreu, mesmo que ele não foi beneficiado, ele induziu. Então, está isento? Coisa nenhuma. Ele não está isento, não. Ele também responderá pelo ato de improbidade. Questão errada. Pois o particular, para ser considerado sujeito ativo, é quando ele induzir, concorrer ou for beneficiado. No caso, ele induziu. Questão zita errada. Bora para 45. O agente público que contribuir para aquisição pela administração pública de bem por preço superior ao de mercado responderá por ato de improbidade administrativa, ainda que haja culposamente. Primeira coisa, verifique que ato de improbidade a pessoa praticou. Ó, ele contribuiu para aquisição pela administração pública de bem superior ao preço de mercado. Nesse caso, que ato ele praticou? Prejuízo ao erário. Prejuízo ao erário, ok? Ok. Ele responde, ainda que haja culposamente, sim, o prejuízo ao erário é por dolo ou por culpa. Então, ainda que ele haja culposamente, ele poderá responder. Questão correta. Então, quando a gente fala de aquisição pela administração de bem por preço superior ao de mercado, ele não ganhou nada, a questão não diz que ele teve qualquer vantagem. Então, a gente enquadra ele no prejuízo erário. Prejuízo erário se configura por dolo ou por culpa. Questão correta. Bora para 46. Pessoa que, investida em função pública, não receba remuneração, estará isenta de responder por ato de improbidade. Ah, se ele não recebe remuneração, ele está isento? Está isento nada. Questão errada. A gente sabe que para ser responsabilizado pelo ato de improbidade enquanto agente público, pouco importa se ele é remunerado ou não, se a função é transitória ou permanente. Questão errada. Está isento nada. 47. A situação do Zé e da Cris de novo, ok? Mesmo enunciado, vamos para a assertiva. Nessa situação hipotética, conforme as disposições da Lei 8.429, eventual ação para ação, ó, para apurar ação, para apurar o ato da improbidade, deverá ter a participação obrigatória do Ministério Público, como parte ou como fiscal da lei, sob pena de nulidade. Perfeito. Perfeito. Nós vimos que na ação da improbidade administrativa, o MP tem que participar. O MP tem que estar lá. Ou ele vai estar como parte, caso em que ele ajuíza a ação, foi o MP que entrou com a ação, ou como fiscal da lei. Quando não foi o MP que entrou com a ação, ele tem que ser intimado para participar. Se ele não foi intimado, nulidade do processo. Questão correta. O MP, então, precisa estar no processo da improbidade. De novo, o Zé e a Cris fazendo bagaceira. Vamos aqui para enunciado, para assertivo. Se precisar, a gente volta para enunciado. Nessa situação hipotética, conforme as disposições do Código do Nobre, somente José, por ser agente público, estará sujeito às penalidades relativas aos atos de improbidade administrativa previstas na lei em questão. Enquanto Cristina, por não ter vínculo com o serviço público, não estará sujeita a essa lei, devendo ser responsabilizada somente na esfera criminal. Pô, questão dada. A Cristina também é considerada sujeito ativo quando o particular induzir, concorrer ou for beneficiado. Esse somente aí está errado. A Cristina vai cantar o pau aqui no 8429 também. Questão errada. 549. Em caso de lesão ao patrimônio público, deverá haver o ressarcimento integral do dano. Cara, essa é aquela questão que é tão fácil que a gente olha assim e fala. Deve ter alguma pegadinha, deve ter alguma jurisprudência, não é possível. Sim, é possível. Questão correta, ela é fácil porque você estudou, é fácil para você que estudou. Para quem estudou não é não. Questão correta, mas a gente até desconfia, né? Vamos combinar e falar, haha, deve ter alguma coisa errada que não é possível. Não, está correto. Está correto. Marca aí como correto e vamos para a cinquentinha. A lei em apreço, que é 8429, visa coibir é impedir, coibir o enriquecimento ilícito de agentes públicos no exercício de cargo público. E, portanto, suas sanções recairão exclusivamente contra servidor efetivo que praticar ato de improbidade. Nossa, super errada. A improbidade administrativa não é apenas contra servidor efetivo, é contra agente público em sentido amplo. Não é só efetivo, é agente público. Até particular pode ser responsabilizado nos termos da 8429 quando induzir, concorrer ou for beneficiado. Então não é só contra o efetivo, é contra um rol muito maior de pessoas. Questão cinquentinha errada. 51. O Estado do Piauí concedeu incentivo fiscal a determinada organização social OS, visando fomentar a execução de projeto social voltado à preservação do meio ambiente. Assim, foi firmado o contrato de gestão para o fomento e a execução de atividades, ficando consignado no ajuste que o ente federado repassaria a verba pública à OS. Beleza. No início da execução da parceria, a OS contratou, sem concurso público, um profissional para trabalhar na área de atuação do OS. Cara, que enunciado grande. No exercício das funções, profissional, com auxílio do servidor público estadual, permitiu que sua esposa utilizasse, para fins particulares, parte da verba pública transferida pela... Puxa vida, olha o tamanho desse enunciado. Vamos fazer o seguinte? Vamos para a assertiva. Se a gente verificar que precisa, a gente retoma o enunciado, ok? De acordo com o STJ, havendo indícios da prática de ato de improbidade administrativa, é cabível o deferimento de medida cautelar e de indisponibilidade dos bens, sendo presumido o requisito do periculum in mora. Poxa, não precisou ler o enunciado realmente. Questão correta. Ficou fácil. Ficou fácil porque a gente desenrolou bem a aula. Em aula eu tive que dar aquele desenrolo para te explicar ali o que, que é uma medida cautelar, que a medida cautelar tem dois requisitos, o fumus boni iuris e o periculum in mora. E o que, que nós vimos? Que o periculum in mora é presumido. Não precisa comprovar o periculum in mora. Havendo a prova de indícios de um ato de improbidade, já é o suficiente para determinar a indisponibilidade dos bens. Questão correta. Questão super difícil, mas que com a explicação que a gente viu em aula, fica um mel. 52. João, agora não é o Zé, agora é o João. João, servidor público responsável pelo setor financeiro de uma autarquia federal, sem observar as formalidades legais necessárias, facilitou a incorporação ao patrimônio particular de entidade privada, sem fins lucrativos, de valores a ela repassados mediante a celebração de parceria. Nessa situação hipotética, conforme a legislação e a doutrina a respeito da improbidade administrativa, o regime disciplinar do servidor... Tá. Vamos aqui para o que interessa. João poderá ser condenado, no âmbito judicial, ao ressarcimento integral do dano, à suspensão dos direitos políticos e ao pagamento de multa. Bom, a improbidade administrativa é apurada no âmbito judicial. Nós vimos que é uma ação judicial cível. Veja bem se são penalidades cabíveis. Ressarcimento integral do dano? Sim. Prejuízo ao erário, ressarcimento integral do dano. Suspensão dos direitos políticos? Uhum. Pagamento de multa? Também. Questão correta. Ela nem perguntou aqueles números, prazos, valores, nada. Ele só perguntou o seguinte, ó. Na esfera judicial, que seria o caso da improbidade, pode acontecer isso com ele? Pode. Questão correta. Questão bem de boa, marca como correta. 53. Mesmo enunciado, o João lá fazendo cagada. Nessa situação hipotética, conforme a legislação e a doutrina a respeito da improbidade administrativa e do servidor público, a responsabilidade de João é objetiva, independentemente da demonstração de culpa ou dolo. Não, cara. Jamais. A responsabilidade do servidor, ela é subjetiva. E dependendo do caso, é só com dolo ou com dolo ou culpa. Então, essa objetiva aqui não cola. Em alguns casos é obrigatório o dolo, em outros casos também poderia a culpa. Então, falar que é objetiva, nesse caso, ficou bem fácil verificarmos que ela está errada. Não confunde com responsabilidade civil do Estado, que é objetiva, que é outra matéria, é outro assunto. Marca como errado? Bora 54. João de novo. Ei, João, não aprende. Vamos lá para a assertiva. João poderá ser responsabilizado pela prática de ato da improbidade causador de prejuízo erário. Opa, agora ficou legal. Agora a gente tem que voltar para o enunciado. Vamos ver o que o João fez. Ele, sem observar as formalidades legais necessárias, facilitou a incorporação ao patrimônio particular de entidade privada de valores a ela repassados. Cara, isso aqui, fácil a gente ver que não é enriquecimento ilícito. Não tem nenhuma situação nem sequer próxima de atentar contra os princípios. Então, realmente, aqui nós temos lá um caso previsto no artigo 10 do 8429. Sim, é um ato que causa prejuízo ao erário. Questão correta. 55. Uma coisa típica. Não é muito comum também encontrarmos isso em prova. Não é muito comum. A gente aproveita aqui para aprofundar. A gente joga uma outra questãozinha aí um pouquinho mais diferente para aprofundar. É o caso dessa. Saca só. Não é permitida a utilização de prova emprestada do processo penal nas ações de improbidade. Mentira. É permitida sim. É permitida sim. Lógico, para utilizar a prova emprestada, tem que ser dada a ampla defesa aqui na ação de improbidade. Pode. Então a gente pega uma prova lá do processo penal, joga aqui, pode usar? Pode. Só que tem que dar ampla defesa para ele. Pode sim. Questãozinha um pouco dificinha, tá meio pesadinha, porque é jurisprudência e tal. Não é muito comum em prova, mas tá aí. Caso a banca recicle ela, tu já manja desses paranauês. Questão errada porque é permitida, sim. 56. O agente público que aceitar emprego para assessorar pessoa física que possa ser favorecida pelas atribuições da função pública deste agente, não praticará ato de improbidade administrativa, contanto que, no exercício de suas funções, prime pelo princípio da impessoalidade, não permitindo que sua relação empregatícia influencie em sua função pública. Ô louco, cara! Claro que é improbidade, mas olha só, aceitar emprego como ele está aceitando, neste caso, nós temos um ato que importa em enriquecimento ilícito. Temos um ato que importa em enriquecimento ilícito. A banca falou que não é improbidade. Mesmo que você não tivesse identificado que ato é, é muito fácil verificar aí que é improbidade, sim, senhor. Questão errada. Não tem como. Cara, imagina. Eu que sou oficial de justiça do TRT. Imagina eu prestar uma assessoria para um escritório que mexe com causas trabalhistas? Não rola, né? Claro que é improbidade. Não pode. Tem conflito de interesses envolvidos. Não pode. E é sim improbidade, conforme está na lei. Questão 56, errada. 57. O agente público competente que deixar de proporcionar condições de acessibilidade a servidor público cego, deixando-o sem condições de realizar sua função pública, atentará contra o princípio da legalidade, constituindo tal conduta ato de improbidade administrativa sem prejuízo das demais responsabilidades. Correto? Realmente, ó, deixar de proporcionar as condições, os requisitos de acessibilidade, é sim um ato que atenta contra os princípios da administração pública. Questão correta. Ele atentou contra os princípios da administração pública. Está lá no artigo 11 da 8429. 58 agora. As penas previstas na lei em apreço, que é 8429, serão sempre aplicadas de forma cumulativa, independentemente da gravidade do fato. Não. A 8429 fala, conforme nós vimos, que podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa, de acordo com a gravidade do fato. Então está errada. Não é só de forma cumulativa. Elas também podem ser aplicadas de forma isolada. Questãozinha bobinha. Fez um Ctrl-C, Ctrl-V, bem mais ou menos ali da lei. E jogou. Pode ser de forma isolada ou cumulativa, de acordo com a gravidade do fato, o proveito obtido. Ele vai levar em consideração as circunstâncias. Questão errada. 59. A configuração de ato de improbidade administrativa dependerá necessariamente da existência de dano efetivo ao erário. Não, dependerá não. O que que a 8429 nos diz? Que a aplicação das penalidades da LIA não dependem de dano ao erário, salvo na pena, a pena de ressarcimento ou no caso de prejuízo ao erário. Enriquecimento ilícito não precisa de dano ao erário. Atentar contra princípios também não precisa de dano ao erário. Questão errada. Questão errada. Sessentinha. Ainda que a prática de ato que configure improbidade administrativa não cause prejuízo ao erário ou não implique enriquecimento ilícito, estará o responsável sujeito à perda da função pública. Sim, poderia ser um ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública. É um caso que não haverá, não teve prejuízo erário e também não teve enriquecimento ilícito. Mas, mesmo assim, ele estará sujeito à perda da função pública, pois é uma das penalidades previstas na LIA. Questãozinha correta. Muito bem, muito bem, muito bem.